Fala galera, beleza? Está começando a quarta edição do FantasyCast da Kickoff Brasil. Eu sou Caio César e nesse programa aqui de hoje estou com meu amigo Gabriel Lourenço e a gente vai trazer todas as dicas de fantasy para a semana 7 da temporada de 2020 da NFL. Mais uma vez começamos um programa pedindo desculpas por não termos gravado na semana passada, né? Em meio a essa correria de alteração de datas de jogos. E também compromissos de trabalho, de faculdade. Acabou que a gente não conseguiu gravar semana passada, mas conseguimos ainda colocar conteúdo para vocês lá no Twitter, né? Eu e o Gabriel, a gente montou uma thread, tá lá no nosso Twitter, @brkickoff. Mas essa semana a gente não vai depender de thread, a gente tá aqui com o programa de volta para trazer para vocês, né, as dicas para essa semana 7. Já informando também que contamos com a ausência aqui do nosso querido Felipe Rocha, né? Que tá pegado com questões do trabalho, né, e não pôde estar aqui gravando com a gente. Então, só eu e o Gabriel nessa edição 4. E vamos embora. Gabriel, meu querido, bem-vindo a mais uma edição do FantasyCast. Não é o que esperar aí dessa semana 7.
Fala Caio, fala galera, prazer novo. Também, né, semana 7, estamos quase chegando aí na metade da temporada regular, passar rápido. E vai ter uns jogos bem interessantes aí, né? Vamos falar o que interessa.
Exatamente, a gente não vai passar pelo Thursday Night Football porque a gente tá gravando aqui no início da tarde da sexta, dia 23, né? Ontem à noite, na quinta, o Philadelphia Eagles venceu o New York Giants por 22 a 21, aquele jogo insanamente louco. Então, a gente não vai passar por esse jogo, infelizmente, por motivos óbvios, mas vamos focar aí nos jogos do domingo e da segunda. Então, Gabriel, indo ao que interessa nesse programa, vamos para as dicas de quarterback. Eu vou só abrir meu arquivo aqui do Word para poder fazer as anotações de semana que vem a gente ter como ter um feedback do nosso programa. Mas aí, semana passada a gente deu algumas dicas, foi muito 50-50, né, em relação
Sim.
àquela thread que a gente montou, né?
Então, fui complicado um pouco semana passada, tiveram algumas surpresas, mas tinha alguns nomes bons que a gente colocou, a gente botou como menção honrosa o Christian Kirk do Arizona Cardinals, que era um jogo contra a secundária dos Cowboys, que a gente sabe que é muito fragilizada e iam focar no DeAndre Hopkins e o Andy Isabella ou o Christian Kirk poderiam ter boas oportunidades e foi o que aconteceu. O Christian Kirk teve duas recepções e dois touchdowns. Ele não apareceu com muita constância, mas quando apareceu bem, conseguiu fazer o touchdown numa secundária que hoje é realmente muito fraca, né? Essa secundária dos Cowboys. Então, outro destaque positivo que a gente teve, botou na thread semana passada, foi o Myles Gaskin, running back do Miami Dolphins, que teve um duelo muito interessante contra o New York Jets. Porque é um time que, se você consegue pontuar bem rápido na partida, você consegue ficar correndo com a bola e isso dá muitos pontos, né? E o Gaskin é um cara que surpreendentemente vem assumindo esse backfield, né? Tem muita gente ainda com o pé atrás, ele estava pelo menos com ele por causa da presença do Matt Breida e do Jordan Howard, mas pelo visto, o Myles Gaskin realmente está liderando esse backfield de várias. Então foi um cara que em liga PPR fez 20 pontos. 3 pontos, né? Então pontuou muito e é um cara que vem realmente se consolidando aí como um running backs no seu time. Já um cara que a gente indicou semana passada na thread, que a gente achou que ele poderia ter uma partida boa contra o Cleveland Browns, foi o T.Y. Hilton, né? Que é um cara que não vem fazendo uma temporada muito boa, né? Ao lado do Philip Rivers, mas pelo duelo a gente imaginou que ele poderia aparecer. Apareceu, teve uma recepção para 11 jardas. E é um cara que vem se transformando talvez em um dos busts aí da temporada, dependendo de onde você draftou ele. Mas tem sido complicado ter o T.Y. Hilton no Fantasy até aqui, né? Vamos ver daqui o que acontece.
Um nome que a gente não recomendou para essa semana e que foi bem. E que a gente não recomendou, no caso, que a gente disse que deixasse no banco, foi justamente o AJ Green, que teria um matchup difícil, né, contra a defesa dos Colts e fora de casa ainda mais. mas anotou aí 17,6 pontos. Né? Em 11 targets, recebeu 8 para 96 jardas. E aí o AJ Green meio que quebrou a gente nessa semana, mas é um cara que a gente sabe, né, que sempre produziu bem, principalmente para fantasy, mas que essa temporada vinha de pontuações baixas, né? Só tinha passado de 10 pontos na primeira semana, e aí 5, 8, 1, 0, aí fez 17 agora nessa última semana, né? E meio que quebrou as pernas da gente, né? Mas vamos ao que importa, vamos à semana atual, vamos para a semana 7, Gabriel. Bora começar aqui com os nomes que tu recomenda que a galera escale na posição de quarterback para essa semana 7.
Cara, então, pra semana 7, quarterback, eu vou começar indicando o Matthew Stafford. Foi um cara que eu, semana passada, contra os Jaguars, ele teve uma pontuação bem zoável, mas foi muito porque quem não corre contra esse time dos Jaguars, né? Tem sido uma coisa assim, pô, se dá pra correr contra esse time dos Jaguars, eu vou correr contra esse time dos Jaguars. E foi mais ou menos o que aconteceu. Foi um jogo onde os running backs do time tiveram uma baixa. Peterson, The Swift. Então foi um jogo que ele não teve uma pontuação muito boa, mas essa semana ele novamente ele tem a oportunidade de ter uma ótima partida contra uma das piores secundárias da temporada até aqui, que é a do Atlanta Falcons, né? Que até aqui, 5 de 6 quarterbacks a chegarem aos 20 pontos. Então eu acho que quem tem o Matthew Stafford deve começar aí confiança essa semana até.
Antes de tu falar os outros dois nomes, tu falou aí a questão dos running backs de Detroit, né, na última semana. E, cara, o que é que tá acontecendo com o Kerryon Johnson? O Matt Patricia parece que não gosta dele, não, né, velho?
Então, ele já vem enfrentando alguns problemas desde a temporada passada, né? Quando eles draftaram o DeAndre com essa coisa, tipo, cara, o que, que vai acontecer com o Kerryon Johnson? E aí eles trazem o Adrian Peterson com esse backfield. E aí, quando o Adrian Peterson chega em Detroit, já é meio que tem alguma coisa acontecendo que a gente não tá confiando muito no Kerryon Johnson, e eu acho que é realmente isso que tá acontecendo. O Kerryon Johnson não tá sendo um cara nesse backfield, e o Adrian Peterson e o DeAndre Swift parecem que devem ter aí daqui pra frente.
Isso aí, então não, pode seguir aí de quarterback, foi só um detalhe mesmo, porque eu vi o Kerryon Johnson sendo até dropado em algumas ligas aqui, motivo justo, não tá produzindo nada de fantasy, né, e vai entender, né, o que passa pela cabeça lá do Patricia e da comissão técnica de Detroit, mas vira que segue, vamos voltar aos quarterbacks.
Tá, então, eu vou colocar aqui o Justin Herbert, que de vez em quando eu falo nele, sim, eu gosto do Justin Herbert, é o cara que vem jogando bem por um tempo que que ele teve até para se adaptar, e ele vem jogando bem, o que é muito bom. E tem um matchup contra os Jaguars, né? Tiram 3 dos últimos 5 quarterbacks a atingirem pelo menos 24 pontos, né? O Matt Stafford não conseguiu semana passada, mas eu acho que o Herbert tem grandes chances aí de isso essa semana, né? O Mike Williams vem aparecer. Então, por que não começar o Justin Herbert?
E o Keenan Allen, que não tá 100%, sim, né? Segundo o próprio Anthony Lynn, que falou essa semana.
E eu vou indicar um outro quarterback aqui, e eu vou colocar o Joe Burrow. Porque foi um cara que eu falei pra não começar a semana passada. Foi contra os Colts, ele chegou perto ali dos 20 pontos, e é uma defesa encardida contra os quarterbacks. E ele tem um matchup bom contra os Browns. É o quarto time que mais cedeu os jardas aéreas aos adversários. Então, pra mim, o Burrow tem jogo sim. Teve aquele Thursday Night já essa temporada, né? Vamos ver o que acontece nesse jogo. Mas eu tô botando nele sim pra essa partida.
Pô, que massa, velho. O Burrow que muita gente vem evitando. Mas fico feliz até de estar na indicação aqui, porque o menino vem sendo jogado numa fogueira absurda, né? Tu fez a referência aí ao Thursday Night contra os Browns, e que ele passou 61 vezes, pô. O segundo jogo do cara na NFL, o cara foi colocado pra passar a bola 61
vezes. E tem muito espaço ainda pra crescer, né? Você pega o Daniel Jones e a noção que ele tem ali, e você compara com o Joe Burrow, que tá na primeira temporada, eu acho que o Burrow tem feito um trabalho melhor. E aí você fica, cara, com muito espaço pra crescer ainda, tem um duelo favorável, ir para essa semana e começaria.
Ok, então segue aí para running back, não, para running back só, running back a gente vai falar depois, mas os quarterbacks que tu recomenda que a galera coloque no banco essa semana.
Tá, então eu vou ter que passar pelo Drew Brees, porque a gente sabe da qualidade, né, do Drew Brees, obviamente, mas a estrela desse time tem o Alvin Kamara, não tem como negar isso. O Michael Thomas segue aquela coisa, essa saga do Michael Thomas que ninguém sabe o que tá acontecendo. É, a defesa dos Panthers é a quarta melhor defesa contra os quarterbacks adversários. Então eu ficaria bem começar o Drew Brees. E não gosto dele, não, para esse matchup. Um outro cara que eu vou aqui é o Jared Goff. Porque é um cara que vem bem, mas vai enfrentar a defesa que menos se deu pontos e touchdowns aos quarterbacks adversários até aqui, que é do Chicago Bears. E na verdade, não é que você deve colocar ele no banco, assim, mas é um aviso, porque é um cara que vem bem, ele tem vindo bem, o Jared Goff. Só que é um momento de prova, assim, de a gente realmente ver esse time dos Rams e falar, pô, eles conseguem fazer tal coisa, conseguem chegar a tal patamar, porque essa defesa dos Bears é encardida, e a gente vai ver agora que realmente o Jared Goff vai. Se ele vai se consolidar aí como nessas jardas aéreas que ele tá tendo, que são muitas na temporada, ele tem conseguido ter essa constância. Vamos ver o que ele faz, mas eu evitaria, real, começar ele.
Ele que tá vindo de um jogo não tão bom contra o San Francisco 49ers.
Sim,
no último.
Mas
domingo,
tirando,
né,
esse jogo, ele vinha fazendo uma ótima temporada, até me surpreendendo até.
Uhum.
Mas, e aí por isso que aí você pega esse último jogo e você pega esse jogo de agora contra a defesa do Bears. E aí, prova, né? Ver o que realmente é esse Los Angeles Rams. Terceiro quarterback aqui que eu vou essa semana é o Big Ben Roethlisberger, porque ele não foi tão bem contra a defesa dos Browns, né? Ele lançou menos, até teve menos attempts de passe. Ele até agora tem sido o quarterback 19 no fantasy, que não é muito bom. Ele teve menos de 240 jardas em 3 dos últimos 4 jogos. Os Titans tiram menos de 20 pontos aos quarterbacks adversários em 3 de 5 jogos que jogaram até aqui. Então eu evitaria, sim, começar essa semana.
Cara, um nome pra ficar de olho também, né, é o Baker Mayfield. Porque acabou de sair aqui que o Kevin Stefanski, né, que é o head coach dos Browns, disse que Baker tá saudável, mas não tá 100%. Então, pode ser um nome aí que, né, seja até complicado para escalar essa semana.
Sim, evitar mesmo.
Então, fiquem de olho aí, né, no caso do Baker. Vamos passar para running back, Gabriel. Eu não sei se tu tem Kareem Hunt na tua lista aí, mas se não tiver, eu já começo citando ele, justamente por causa dessa questão do Baker, né? Que quando você não quer forçar seu quarterback, você bota o jogo terrestre pra funcionar,
né? Com certeza,
né?
E o Kareem Hunt, desde que o... Não, nem só desde que o Nick Chubb se machucou, né? Ele vem bem, desde o começo da temporada, tem tido números muito bons. No último jogo, que foi contra a defesa de Pittsburgh, que a gente até... que eu confiei nele contra essa defesa, o que é raro, porque é muito difícil você querer começar um running back contra essa defesa dos Steelers. Ele não foi tão bem assim, né? Fez uma pontuação bem razoável, mas foi muito pelo matchup também. Mas sim, pra ele, ainda mais com essa notícia aí do Baker Mayfield, eu acho que ele é um baita start.
Pronto, então, feita essa menção aqui antes de todos os outros, vamos oficialmente aos running backs que você recomenda pra essa semana.
Cara, então, eu vou começar aqui pelo James Conner, porque é um cara que vem mantendo uma boa constância de pontos, né? Ele tá sempre ali passando dos 15 pontos todo jogo. E acho que nada muda contra a defesa dos Titans, que é a sétima, que mais 7 pontos os running backs adversários. Então, por que não começar o James Conner? Eu já falei aqui que eu não gosto muito do Big Ben pra essa semana, mas o James Conner, eu acho que é um cara que pode ir muito bem, sim. Eu gosto muito dele pra essa semana.
O Conner que pode acabar desafogando,
sim,
também o trabalho do Big Ben.
Vai precisar ajudar o Big Ben. Precisa ajudar. O outro running back destaque para essa semana é o Devin Singletary, que é um cara que não fez partidas espetaculares nos últimos jogos, a gente sabe disso. A volta do Zé, passão com o Le'Veon Bell, deixa a gente também com o pé atrás. Será que essa comissão não está confiando muito no Singletary? Só que ele tem um matchup bom contra o Jets, e foi o que eu falei do Myles Gaskin, é um jogo que está bem rápido, você vai ficar correndo com a bola, gastando tempo, e vai dar muitos pontos ao seu running back, que é o Singletary. O dele para essa semana e começaria aí, mesmo ele não tendo feito partidas muito boas recentemente. O outro cara é o Ronald Jones, porque ele vem numa sequência muito boa, né? Ele tocou na bola nos últimos três jogos, 15 pontos nesses três jogos que eu falei aqui. Os Raiders são o segundo time que mais cedeu aos running backs adversários. A gente pode lembrar daquele jogo contra os Patriots, que os Patriots fizeram pelo chão. Então, eu acho muito para essa semana também e começaria.
Ok, então já vamos pular aí para os running backs que você não recomenda para essa semana.
Tá, então.
Ah, olho principalmente naquilo que a gente tava conversando no pré-gravação, né? Foi justamente nesse momento aqui eu atualizei meu sleeper para ver se eles já tinham feito a tal atualização. Então é justamente agora que a gente vai falar daquela questão dos running backs de Cincinnati,
exatamente.
Né?
O Joe Mixon, pelo visto, não vai pro jogo, né? E aí o Giovanni Bernard vai ter esse backfield, pelo visto. Mas é um cara que se ele tiver livre na sua liga, você estiver precisando, cara, vai buscar ele, sabe? Vale arriscar. Só que eu não gosto muito desse duelo, porque os Browns são a quarta defesa de jardas terrestres, né? Essa OL dos Bengals, essa offensive line dos Bengals, a gente sabe o que é. Então eu sempre fico com um pouco com o pé atrás, já não é o Mixon, é o Bernard. Então eu fico bem receoso. Não gostaria de começar o Bernard, mas caso você tenha que buscar ele na waivers porque tá precisando, vai com tudo, arrisca.
E sobre a defesa dos Browns, pelo menos para fantasy especificamente, eles são a 15ª defesa, 15ª melhor defesa, então estão ali no meio, né, da tabela de defesa contra running back. Então é como tu falou, se tiver no waiver disponível e o time estiver precisando, pega, entendeu? Tranquilo. Mas se tiver outra opção melhor...
Você falou que a defesa dos Browns está ali pelo meio, realmente está questão de pontuação. O que eu falei que elas são a quarta defesa, que menos cedem, são jardas terrestres. Então fica com esse pé atrás aí. Eu vou botar outro running back boss pra essa semana. Porque é um cara que... Eu vou botar o Damien Harris, porque é um cara que eu vinha falando dele, eu gostava muito dele. Só que é um jogador que não atendeu as expectativas no último jogo, tantas oportunidades assim. Enfrenta a defesa dos 49ers, que é a que menos cedeu pontos aos running backs adversários. Se você tiver que começar um running back desse time, eu começaria o James White na frente do Damien Harris agora. Eu botei muita fé no Damien Harris e ainda boto até, mas depois do último jogo, vendo o que aconteceu e vendo o matchup, eu não gosto de quando eu seguraria e deixaria ele no meu banco. Cara, outro cara que eu vou colocar aqui é o Jerick McKinnon, o que é um pouco surpreendente até, porque o Fernandes não estão com o Raheem Mostert, né? Só que eu não acho... Não é que eu deixaria talvez no meu banco. Acho que ele tem um valor de flex bom para essa semana. Só que eu não acho ele aquele must start essa semana. A gente vem achando só porque o Mostert tá machucado. A gente viu o Jamichael Hasty no jogo quando foi utilizado, né? Eu acredito que ele vai ter mais carregado essa semana. E eu acho que não vai depender aí talvez de uma big play ou algo do tipo. Eu só tô com um pouco com o pé atrás, assim, pela Jamichael Hasty. E porque tem muita gente achando que realmente só porque o Mostert se machucou, o McKinnon vai ter uma partida assim. Eu não tô vendo esse jogo bem assim.
E lembrando que, querendo ou não, a defesa dos Patriots é a terceira melhor contra running backs, né, no Fantasy. Então, mesmo com a ausência do Raheem Mostert, acaba não sendo um matchup tão assim, interessante pro McKinnon, até pro Haste também. É um jogo difícil para os dois times, esse Patriots e Niners dessa semana 7. Mas ok, terminamos running backs, vamos para os recebedores. Não é? Quem tu recomenda para a galera escalar essa semana, Gabriel?
Ah, então, eu falei, receiver. Joe Burrow, eu vou ter que colocar aqui o Tyler Boyd, porque é um cara que teve pelo menos 5 recepções e 50 jardas em 4 dos 6 jogos que fez até aqui. É, a defesa dos Browns é a quarta que mais cede jardas aéreas na liga. É, então, nesse bonde aí do Tyler Boyd, tem que estar fazendo uma temporada muito boa. E gosto dele para essa semana. É, um outro cara que eu vou colocar aqui é mais porque eu acho que esse cara tem precisado de reconhecimento na liga. É o Jameson Crowder. É, que é um cara que tem sobrevivido nesse ataque do Jets, né? É uma coisa assim. É, porque ele tem visto 46. Ele viu 46 targets nos 4 jogos que ele jogou. Olha isso, são mais de 10 por jogo. É, ele se alinha mais no slot. E por isso, ele vai evitar um pouco a marcação do Tre'Davious White nesse jogo contra os Bills. O que é bom. Então, por essas questões, da questão dele precisar de reconhecimento, tem sobrevivido nesse ataque do Jets, que é uma coisa muito difícil. Essa quantidade de targets que ele tem tido por jogo. É, então é um cara que eu gosto pra essa semana e começaria, sim.
É, agora tem que ver se ele joga, né? Ele tava com repórter ontem, ontem na quinta, no caso, que a gente tá gravando na sexta, né? Como eu já falei, que ele não tinha treinado. E aí tem que ver se ele vai jogar nessa semana. Realmente, eu concordo com o que tu falou, mas
eu não sabia,
tem que ficar atento
aí
se ele vai jogar.
Mas fiquem de olho. Realmente, se ele não jogar, esquece. Eu gosto dele se ele jogar sim. Então posso colocar 4 nomes? Joga. Então vamos lá.
Pode, sem problema.
Eu vou botar o Terry McLaurin, porque é um cara que tem tido uma média de 6 recepções. Ele fez 11 pontos em ligas PPR em 5 de 6 jogos até aqui, pelo menos. Ele tem tido 28%. Do target share desse time, do que é uma porcentagem alta. É, ele enfrenta a secundária dos Falcons, que é muito fragilizada. Dos Falcons, não, dos Cowboys, que é muito fragilizada.
Dos Cowboys.
É, e tem tudo para ter ótimos números. Gosto muito dele para essa semana. É, o outro nome que eu vou colocar aqui é o. Porque a gente fala muito desse jogo aí, né? De Bengals e Browns, mas. É um cara que tem sido meio complicado ter recebido Browns essa temporada, mas é porque você tem que saber exatamente, parece que você tem que saber qual é o jogo que começar eles, porque o Baker Mayfield tem jogo que, meu Deus, tem jogo que vai bem. E aí você tem que saber quando começar esses caras, e eu acho que essa semana é uma das que o Odell tem uma ótima partida. É, porque ele já fez uma ótima partida também. Na semana 2, né? Contra os Bengals. Eu acho que ele pode ir muito bem de novo. E gosto dele pra essa semana.
A partida que ele foi bem foi contra os Cowboys, né?
Na semana 2, contra os Bengals, ele fez uma partida decente. E eu acredito que ele possa ir bem de novo essa semana.
Ok. Então fechamos essa primeira parte dos recebedores. Ok, então vamos para a segunda parte, que é justamente quem tu recomenda que a galera não escale, que se possível aí, né, dependendo de bye, dependendo de como tiver o roster, coloca no banco, então, deixa quieto.
Essa questão de colocar no banco é muito difícil, né, mas vamos começar pelo Robert Woods, porque já foi falado aqui dessa defesa dos Bears, que elas fazem. Ela se deu apenas um touchdown, a adversivas aqui esse ano, só um adversivo que foi o DJ Moore na semana passada, e ficou no top 20 da semana. O único jogador que ficou no top 20 da semana contra essa defesa de wide receiver foi o DJ Moore semana passada. Então você vê o nível que eles têm feito. É um jogo que já falei que coloca à prova esse ataque dos Rams, e que vem bem até aqui na temporada. Eu evitaria justamente pelo matchup. E o segundo nome é colocar o Juju, porque me entristece até um pouco colocar ele aqui, mas não tem sido o ADCB, né? Ele vem, os targets dele vem caindo a cada jogo, a gente vê o James Washington crescendo um pouco, tem ali a presença do Dantonson, que deve voltar agora, o Chase Claypool tem feito uma temporada sensacional, do ataque ser um pouco crowdado, eu evitaria começar o Juju, mesmo que talvez seja difícil para quem tem ele. Tá. Então vamos pro terceiro nome. Eu vou aqui o Jerry Jeudy, porque a defesa dos Chiefs tem ido muito bem contra os wide receivers adversários até. O Stephon Diggs foi bem na última semana, mas em geral tem sido uma defesa muito boa nesse quesito contra os wide receivers. O Tim Patrick vem nesse time, tem o Noah Fant deve voltar, e eu não gosto do duelo, mas talvez, por exemplo, quem joga Dynasty, draftou o Jerry Jeudy cedo, talvez tenha que começar ele, mas eu evitaria. Exatamente.
É aquele caso de, se possível, evite. Exatamente. Senão, escala e tosa que dê certo. Então, é isso aí. Então, vamos lá. Para Tyrants agora. Olha só. Vamos para os Tyrants dessa edição. Quem tu recomenda aqui que a galera escala essa semana?
Pelo Austin Hooper. Porque ele não tem sido um start assim na temporada, né? A gente não vem falando pra começar ele sempre. Mas.
Eu posso dar um motivo pra. Tipo, tu vai explicar, obviamente, por que tu indicaria o Austin Hooper, mas eu tenho um motivo pra derrubar qualquer coisa. Ele não vai jogar essa semana. O Austin Hooper tá com apendicite. E vai fazer a cirurgia. Saiu agorinha, né? Eu tô soltando aqui essas bombas, pô. A gente tá gravando, como eu falei, no início da tarde da sexta. E as bombas estão saindo aqui e ali. Então, eu tô só soltando aqui no programa. Isso, pá, pra tudo que é bomba pra tudo que é lado. Então, segue daí. Por que tu não escalaria o Austin Hooper?
Não, eu escalaria fora ele, isso que eu tô falando. inclusive ele vai...
Ah, então, perdão. Erro foi meu agora, que viajei na maionese. Mas aí, por que tu escalaria o Austin Hooper? E aí eu vou fazer uma pergunta depois que tu vai falar dos Tyrants,
então,
no caso,
dos
Browns.
Eu ia começar ele essa semana porque é um cara que tem melhorado nas últimas semanas, assim, tem aparecido mais pela lesão do Chubb, e aí esse target share que o Chubb tinha precisa ir um pouco pra alguém, e aí o Austin Hooper tá com as oportunidades, porque alguém precisa ter essas oportunidades. E os Bengals são quatro times que cedem jardas aéreas aos Tyrants adversários. Então tá botando fé no Hooper pra esse jogo, mas pelo visto.
Aí eu te pergunto, isso que tu tá falando do Austin Hooper, se aplica ao David Njoku, que já voltou?
Olha,
e que tá lá disponível?
É difícil, né? Porque a gente viu o Njoku pouco até aqui na temporada, né? A gente não sabe nesse jogo, mas eu começaria um jogo se...
Ele tá no segundo jogo pós-lesão. Ele vai pro terceiro, perdão, porque vê, jogou contra a Baltimore na semana 1, fez 16.5, aí se machucou, não jogou contra Cincinnati, não jogou contra Washington e não jogou contra Dallas. Aí contra os Colts só fez 2.6, foi o primeiro jogo dele pós-lesão. E o segundo jogo dele foi contra Pittsburgh semana passada. E aí todo o time dos Browns não jogou nada, ele só fez 2.2. Agora contra Cincinnati, de novo, ele vai ser o Tyrande 1 desse time.
Teve uma recepção em cada jogo, né? Só que pela ausência do Austin Hooper, que eu fiquei sabendo agora, eu acho que é um cara que você pode arriscar, sim, dependendo de quem são suas opções. Justamente pela questão aí que os Bengals não vão bem contra os Tyrants em geral, né? São quarto time que mais cedem jardas aéreas. E a lesão do Chubb precisa dar... precisa ir... bola. E eu acho que o Quinton com o jogo pode ser que receba. Vamos ver então o que acontece.
Ok, então prossegue daí o resto dos Tyrants que tu indica.
O segundo Tyrant que eu vou indicar essa semana, eu gosto muito, eu já indiquei ele outras vezes, eu acho, é o TJ Hawkinson. Porque Só que assim, é um cara que tem sido até um pouco touchdown dente até aqui, mas é bom. E é legal ver ele tendo esses touchdowns, né? Porque é muito legal ver um Tyrande evoluindo, principalmente quando foi uma escolha muito alta de draft. Draft da vida real, não digo de fantasy. E ele enfrenta mais os Falcons, que pode permitir ele ter mais jardas aéreas do que ele vem tendo e anotar um touchdown. São muito boa. Ele vem sendo um Tyrande 11 até aqui na temporada. Eu gosto do matchup e eu começaria ele com confiança essa semana. Terceiro Tyrande que eu gosto muito pra essa semana é o Hunter Henry. Porque o Hunter Henry tem sido Tyrande 12 até aqui na temporada, uma posição atrás do TJ Hawkins. Teve 10 pontos em 4 de 5 jogos dele em ligas PPR. Eu tenho gostado de Justin Herbert, já falei disso aqui. E os Jaguars são o quinto time que mais cede em touchdowns a Tyrande até aqui. Foram 5 touchdowns cedidos a Tyrande até aqui pelos Jaguars. Então o Hunter Henry é um cara que pra semana.
Ok, então quais são os Tyrandes que agora sim tu não recomenda pra,
cara,
pra
então,
essa semana 7?
Eu vou começar aqui pelo Jared Cook, porque até na semana passada, mas só que ele enfrenta a quinta melhor defesa da liga até aqui contra a Tyrande. Eu evitaria essa semana, eu acho que ele tem feito uma temporada baixa até do que se espera. Mas fora e você para alguém que vem aparecendo tanto quanto deveria. Então é um cara que eu evitaria começar essa semana. Não gosto de Tyrande até aqui é o Eric Ebron, porque pega um pouco pro Ebron também, porque a questão do ataque é pra ele não tem tido tantos targets assim. Também pendente, tem sido o Tyrande 29 até aqui, né? Então eu seria ele. O terceiro nome que eu vou colocar aqui é o Darren Fells. Cara que vem num jogo muito bom contra os Titans, né? Só que não dá pra se deixar levar também, assim, porque tem muita gente, nossa, Darren Fells, muito bem, vou pegar ele na waivers, vou começar ele contra as defesas de Green Bay, que foi mal contra os Bucks. Só que fora esse jogo, ele tem pouco mais de 3 targets por jogo, que é muito pouco, né? Então é muito difícil confiar num cara desse. Então não se manda nem pouco.
Beleza, então vamos para a reta final desse programa aqui, né, com aquela questão das defesas, passar jogo por jogo, para a gente ver quais são as defesas que são recomendadas para essa semana. Então, vamos lá, aquele bate-bola rápido, né? Eu vou dizer o jogo, tu diz qual defesa tu escalaria e qual tu não escalaria, ou as duas ou nenhuma, e por aí a gente vai. Domingo, 2 da tarde, Tennessee Titans recebendo o Pittsburgh Steelers.
A defesa de Pittsburgh você não banca nunca, né? Você sempre coloca a defesa de Pittsburgh, nem fala nada, de qualquer jeito. Só que a dos Titans eu gosto também pra esse duelo, assim. Eu acho que o Titans tem feito um bom trabalho na defesa até. Então, eu acho que é um jogo que dá pra começar a defesa dos Titans, porque de defesa também é muito assim, dropo pra pegar uma outra ou não dropo. Eu acho que eu não droparia dos Titans, não. Eu acho que eu deixaria.
Ok. No mesmo horário, Washington Football Team recebendo Dallas Cowboys.
Sinceramente, eu acho que eu não começo nenhuma das duas defesas nesse jogo. Assim.
Ok. Não discordo de jeito nenhum. E aqui vai ser meio que um no-brainer. New York Jets
Bills
recebendo o Buffalo Bills.
Nenhuma, vai. Com toda a confiança do mundo pra esse jogo. Sim.
Mesmo com o Sam Darnold jogando do outro lado. New Orleans Saints recebendo o Carolina Panthers. Lembrando que esse jogo, inclusive, vai ser o jogo da Kickoff Radio. Eu vou estar provavelmente narrando esse jogo. Então, Saints, às 2 da tarde, recebendo os Panthers.
Eu acho que sim. Sinceramente.
Ok. Houston Texans recebendo o Green Bay Packers.
Complicado esse jogo, né? Porque os Texans vem de um jogo muito bom, né? Não tem como negar isso. E a defesa dos Packers não vem sendo o que se esperava dela essa temporada. os tis, falado muito de tem criticado muito o Mike Patton, né, coordenador defensivo do time, porque é um time que vem jogando, principalmente no último jogo, muito diferente do que mostrou tudo de bom na temporada passada, e vai enfrentar uma que pelo ar é muito bom, né? O Deshaun Watson, pô, não tem... Deshaun Watson, Brandon Cooks, Will Fuller, é um ataque muito bom, e que foi muito bom. Então, eu não começaria nenhuma das defesas desse jogo, sinceramente.
Ok. Cincinnati Bengals recebendo Cleveland Browns.
Sim, não é que eu gosto da defesa dos Browns pro jogo, porque eu falei aqui do Joe Burrow, né? Falei do Tyler Boyd, só que se eu tivesse essa uma, eu começaria com a dos Browns, e é isso, eu acho que dá pra pensar assim.
O último jogo das duas da tarde, Atlanta Falcons gente. Recebendo o Detroit Lions. Ok, segundo horário. Esse jogo que era o Sunday Night Football, mas foi trazido pro segundo horário, Las Vegas Raiders Bucks, recebendo Tampa Bay Buccaneers.
Sim.
Defesa que amassou os Packers do Roger, né, nessa última semana.
Não deixaram. Foi um amasso.
Besteirinha, coisa pouca. Exatamente. Mais um jogo do segundo horário. Los Angeles Chargers recebendo Jacksonville.
Ah, eu gosto das dos Chargers pra esse jogo, sim. A dos Jaguars eu não começaria, não, mas a de Los Angeles eu gosto.
New England Patriots recebendo San Francisco 49ers.
Olha, sim, eu começaria com a dos... Nossa, eu não sei, sinceramente, esse jogo é difícil. Vai.
Eu posso dar meu pitaco aqui? Qualquer uma das duas.
Eu acho que eu tô nessa.
Escalaria sem pensar. Porque mesmo que seja um jogo com uma certa pontuação a mais, mas são duas defesas que gostam de sacar o quarterback, defesas que gostam de interceptar, né? No caso, a do San Francisco gosta mais de um fumble, a dos Patriots gosta dos dois, né? Gosta de turnover. E pelo menos tem uma certa pontuação garantida das defesas. Então eu acho que. Eu acho que é uma coisa pra ficar de olho. Ainda mais porque defesa conta também times especiais, né? E os times especiais dos Patriots gostam de forçar um fumble, gostam de bloquear punt, né? Já vem chegando perto há algumas semanas. Então pode ser um jogo aí que as duas defesas pontuem bem, mesmo com o jogo em si tendo vários pontos. Que eu também não faço a mínima ideia se pode acontecer ou não. É um jogo que eu não sei. Eu realmente não espero nada desse jogo. Eu quero só assistir. E torcer que meu time ganhe, óbvio. Mas é isso. Fechando o segundo horário, Gabriel. Denver Broncos recebendo
Kansas City
Chiefs. Dá pra
começar, né, esse jogo é dos Broncos? Não.
Sunday Night Football, jogo que era do segundo horário e subiu pro Sunday Night. Arizona Cardinals recebendo o Seattle Seahawks que tá voltando de folga.
Não. E a dos Cardinals, não sei se foi do Andy Dalton, mas essa defesa dos Cardinals mostrou é muito forte no último jogo, né? E ferrar um pouco aí a vida do Russell Wilson, mas enfrentar o Russell Wilson nunca é muito indicado. Só que se tivesse que começar um, eu começaria com a dos Cardinals, mas eu acho que esse jogo pode ter uma pontuação bem alta.
Eu só discordo um pouquinho do fato que tu diz que dá pra escalar dos Cardinals. Eu não escalaria nenhuma das duas. Pelo fato de a defesa dos Seahawks é a defesa dos Seahawks, a secundária tá um buraco.
Jamal Adams.
Principalmente na ausência do Jamal Adams, né? Que não tá sendo usado tanto na cobertura de passe, tá usando mais, sendo usado mais ali no box. Mas mesmo assim é um nome de você respeitar na secundária. E ele não tá jogando por causa de lesão. E a defesa dos Cardinals vai enfrentar o Russell Wilson com esse ataque do Seahawks. Então, eu acho que a atuação de segunda passada foi muito mais por causa da ineficiência do ataque dos Cowboys
do que
por essa defesa em si. Vai ser um bom teste.
Acho que realmente
um
tem uma grande parcela para o ataque dos Cowboys que na semana passada. Mas eu gosto dessa defesa dos Cardinals. Eu acho eles uma defesa encardidinha. A questão é que deve tomar muito ponto do Russell Wilson, né? Então isso que pega e realmente. Mas se eu tivesse que começar com uma, eu começaria com a
Ok. E pra fechar a semana, Monday Night Football, Los Angeles Rams isso, recebendo Chicago Bears. Ok. Então é isso. Fechamos aqui essa quarta edição do nosso Fantasy Cast aqui na Kickoff Brasil. Voltamos na semana que vem. Lembrando que toda terça-feira tem um texto de waiver que o Gabriel prepara. Então fiquem de olho aí nas nossas redes sociais. Né? Também acessem o nosso site kickoffbrasil.com, nosso Twitter, @brkickoff. Né, Gabriel, o teu Twitter?
É gelorenzo99. Eu tô pro Twitter porque acabei perdendo minha outra conta. Mas é isso agora.
Ah, então aquela conta que eu fico marcando, então, não tem acesso mais a ela.
Do Twitter tomou minha outra conta, agora eu tive que criar uma outra.
Então é isso aí, então, eu marquei a conta que o Gabriel não tem mais acesso, então eu estou descobrindo agora que tem uma conta nova, então sigam o Gabriel lá no Twitter, né? Lembrando que eu falei texto de waiver toda terça-feira e o nosso podcast, né? Que a gente torce que a correria... Não tô sem que a correria diminua, mas que pelo menos a gente consiga encaixar no meio da rotina, né, as nossas gravações. Então é isso, valeu Gabriel, até a próxima. Também muito obrigado aí pro pessoal que ficou ouvindo a gente até aqui, né, mais uma vez desculpas por semana passada não termos gravado, e também fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, porque tem projeto novo vindo, tem podcast novo pra sair, né, lembrando que esse podcast aqui, o nosso Fantasy Cast, como também o Kickoff Cast, quando ele voltar, e esse projeto novo que está vindo por aí, né, todos eles estão disponíveis em várias plataformas para vocês ouvirem. Vou trazer aqui a lista rapidinho, só para vocês ficarem por dentro, né? A gente está no Anchor, estamos no Breaker, no Google Podcasts, no Overcast, no Pocket Casts, no Radio Public, no Spotify e também no Apple Podcasts. Então dê aquela força pra gente aí, principalmente a galera que tem iPhone, né? Dá aquele velho rating de 5 estrelas ali pra fortalecer o trabalho, né? E também melhorar ali o ranking da gente. A gente sabe que a gente tá com uma produção ainda baixa, mas, né, quanto mais ratings de 5 estrelas que a gente receber, melhor, porque vai melhorando a classificação da gente e o próprio algoritmo, né, do Apple Podcasts vai divulgando mais os nossos programas. Então, agradeço demais a audiência de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.